Você está acompanhando Temática, oferecimento Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique. Odontovita, clínica odontológica, implantes dentários e estética dental.
E o frio chegou e a liquida da Calce começou. São botas femininas e infantis com até 50% de desconto. Isso mesmo, até 50% de desconto na nova coleção de inverno. São botas da Dakota, Mississippi, Moleca e Ramarim com 50% de desconto. Mas corre, que é só enquanto durarem os estoques. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce. Calce, é fácil calçar a moda.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio. Tua Rádio.
Temática do dia.
Agora são 11 horas e 9 minutos. 18 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nessa manhã de quarta-feira. Hoje nós vamos dar sequência a um assunto que nos preocupa muito. Até quero fazer uma retrospectiva aqui em alguns fatos que aconteceram nos últimos dias, em especial ontem, através de uma reportagem que o meu colega Ricardo Silva fez. Na segunda-feira, podemos dizer que um ato heróico salvou a vida de uma idosa que pretendia cometer suicídio aqui em Lagoa Vermelha. Enquanto esta pessoa, esse motorista de ônibus, que foi entrevistado pelo meu colega Ricardo, ele fazia uma caminhada às margens da BR-285, o Edson de Vargas Santos. Ele é motorista de ônibus profissional, reside em Porto Alegre, estava em Lagoa Vermelha e saiu para fazer uma caminhada. Ele avistou uma mulher de aproximadamente 70 anos, que se locomovia com dificuldade e estava com o andador para auxiliar na locomoção, tentando atravessar a BR-285. Sensibilizado pela situação e pela dificuldade que a mulher estava encontrando, o Edson resolveu ir ao encontro da idosa e, quando ofereceu ajuda para a travessia, ouviu ela dizer que ela não estava tentando atravessar a via. Ela estava aguardando um momento para tentar suicídio. Nesse momento, a idosa tentou se lançar na frente de um caminhão que trafegava pela rodovia e o Edson impediu. Ele disse na entrevista: eu puxei ela para perto de mim, abracei e ela começou a chorar, relatou o Edson. De acordo com ele, a idosa estava deprimida. Eles conversaram por algum tempo até que a viatura da Polícia Rodoviária Federal chegasse no local para também prestar ajuda a ela. Segundo Edson, os policiais levaram a idosa de volta para casa. Este é um caso de uma tentativa de suicídio registrada aqui em Lagoa Vermelha na segunda-feira. Mas nos últimos 8 dias, nós tivemos 3 suicídios concretizados, consumados em Lagoa Vermelha. Muitas vezes as pessoas não sabem porque a gente não divulga suicídio. Nós tivemos 2 mulheres e 1 homem que cometeram suicídio aqui no nosso município. E isso vem preocupando muito. Por quê? Porque a saúde mental das nossas pessoas, da nossa comunidade, está em sinal de alerta. As pessoas estão mentalmente doentes. Por isso, estão conosco nessa manhã e nós queremos fazer um bate-papo informativo, orientativo e aproveitando o gancho desse contexto para falar sobre esse assunto. Nós temos políticas públicas voltadas a esta questão e que acontecem em Lagoa Vermelha, que é o Centro de Apoio Psicossocial, é o CAPS aqui do nosso município. Estamos com a coordenadora do CAPS aqui, vamos cumprimentá-la, é um prazer recebê-la, Paula Castilhos, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes. Pois é, um tema delicado, mas muito importante de ser abordado.
É verdade.
Eu creio que não era esse contexto que nós gostaríamos de estar aqui hoje, mas o Brasil atualmente é o segundo país que tem mais vítimas de suicídio no mundo.
Não é um problema só nosso de Lagoa Vermelha, né, Paula?
E por isso precisamos cada vez mais ampliar os espaços de fala.
É verdade. Quero cumprimentar também o psicólogo do CAPS aqui de Lagoa Vermelha, o Elias Vidal Ferreira. Elias, bom dia.
Bom dia. Bom dia também aos ouvintes. E eu agradeço a oportunidade de novamente estar aqui falando de um assunto tão importante que nem o suicídio. E a gente vê, assim como a Paula está falando, que o nosso país é o segundo, né? E a gente percebe agora jovens, né? Muitos jovens agora também com esse comportamento de suicídio também.
É verdade. E isso preocupa, isso nos põe em alerta, porque hoje pode estar acontecendo com a família de um vizinho, com uma família que a gente nem conhece, mas amanhã pode estar acontecendo com a nossa. Paulo, o que será que está acontecendo com a saúde mental das pessoas?
Rudimar, a questão do suicídio desde 2012 se enfatiza através do Setembro Amarelo, justamente porque isso não é algo de agora. O suicídio mata mais do que os cânceres. Dados de 2020 trazem que 12 mil pessoas perderam a vida em decorrência do suicídio. O que acontece é que cada vez mais jovens, mais idosos, estão cometendo suicídio. E se comprovou de que a única forma que 9 de cada 10 pessoas que cometem, que são vítimas de suicídio, porque daí tu pensa, não, vítimas? Sim, elas são vítimas. Porque elas não estão conscientes ao ponto de ter uma escolha. Não é uma escolha tirar a própria vida. A dor é tão grande que a pessoa acaba cometendo suicídio. 9 em cada 10 poderia ter sido evitadas. Então, o simples ato de acolher. E o que é o acolher? Escutar. Não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um psiquiatra. Quando uma pessoa traz para ti que está cansada, que só quer dormir, ela sentiu uma confiança em você. E isso já é acolher. Isso já vai estar auxiliando aquela pessoa. Já é um ponto de partida para apoiar essa pessoa, para dar um suporte que essa pessoa está precisando naquele momento.
Elias, os casos que vocês acompanham, por exemplo, vamos usar de exemplo um paciente, independentemente de uma situação pontual. Que sinais, de que forma, o que, que a pessoa que tem esse pensamento suicida pode apresentar que desperte a desconfiança das pessoas que convivem com ela, sejam colegas de trabalho, sejam familiares?
Primeiro, a gente pode falar de uma mudança brusca de comportamento, né? A pessoa começa a se isolar mais, né? Se ela era uma pessoa falante e tal, e começa a falar recorrentemente em morte também, né? Pensar como é que seria a vida das outras pessoas se elas morressem, né? Porque a questão é que a pessoa, ela não quer se matar, né? Ela quer acabar com aquele sofrimento, né? Então, não é uma solução, é só um fim. Então, a gente percebe muito nos jovens, que eu acabei de falar, também é muito a vida virtual mais que a vida real, né? Muito em cima de celulares e tal, porque ali, para uma pessoa ansiosa ou depressiva, são relações que ela termina com um simples bloquear, né? Não precisa estar olhando para a pessoa para encerrar uma amizade ou mesmo um relacionamento amoroso. Então, evita o contato com as pessoas, né? Existe muito também suicídios relacionados com pessoas que têm depressão, né? E não tratam, né? E bipolaridade, esquizofrenia e também uso de substâncias, né? Dependência química. Então, se existem esses fatores, são fatores de risco também que têm que ser percebidos.
A Paula falou uma questão que ela é muito importante se levar em consideração. A pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer. Ela quer acabar com a dor, sim, ou com o sofrimento que ela está sentindo. É. E às vezes acaba nem percebendo a consequência, que é a morte. E muitas vezes a gente se pergunta, mas meu Deus, existiam outras formas de resolver o problema. Mas no momento a pessoa não vê. Quando chega um paciente com essas características, de que forma começar um acompanhamento, um tratamento, podemos assim dizer, como psicólogo, de que forma se trabalha isso, Elias?
Lá no CAPS, como a gente é uma equipe, né, vários profissionais lá, a gente toma essas decisões em equipe. Até porque é uma responsabilidade muito grande e são casos que a gente considera grave. Então, a primeira orientação básica, né, é que a pessoa precisa consultar com um psiquiatra, né, porque o apoio medicamentoso nessa hora é importante. Falar com a família, normalmente a gente chama a família para conversar, né, porque existem indícios, às vezes as pessoas têm planos e ideias de ações suicidas, tem alguma até que tem os meios, às vezes falam que tem uma corda, uma faca ou alguma coisa assim, para os familiares ficarem atentos a isso. Porque ao contrário do que todo mundo fala, né, aquele mito que cão que late não morde, né, nesse caso morde sim. Né? Ou seja, as pessoas têm que prestar atenção, considerar o sofrimento da pessoa, porque o sofrimento mental não é... Não é uma coisa que aparece como o sofrimento físico, por exemplo, a pessoa quebrou a perna, todo mundo está ali vendo, é visível. E o sofrimento interno, o sofrimento psíquico, ele não é assim. Então precisa da atenção da pessoa de ser acolhida, e no CAPS a gente faz muito bem isso. Já são profissionais experientes, a gente conversa. E esse vínculo formado com uma equipe de saúde mental é que às vezes, numa mensagem que a pessoa manda, para o celular ou procura, às vezes, se a gente conseguir controlar aquela crise naquele momento, passando 5, 6 minutos, a pessoa deixa de fazer aquilo e a gente ganha mais tempo para recuperar essa pessoa. Mas a ideia é ter um tratamento mesmo, né, em relação a isso.
Você fala em rede social, a gente percebe muito que as pessoas se expõem bastante, se manifestam muito. Uma postagem, um desenho, uma frase, alguma coisa que a pessoa posta ou compartilha nas suas redes sociais, já pode levar a um indício de alguém, de um amigo desconfiar que aquilo não tá legal para a pessoa. Isso é um indício hoje muito visível, né, Elias?
Sim. As redes sociais, assim como outras formas de manifestação da pessoa, precisam ser levadas em conta, né? Toda a informação, o que a pessoa diz, o que a pessoa posta, né, deve ser olhada com atenção, principalmente os pais, né, ou a pessoa, o companheiro, a mãe, a pessoa, o amigo que está ali diariamente, ele precisa ter essa atenção e acolher o sofrimento da pessoa naquele momento, né, e não é assim, vamos marcar para conversar e tal, não, tem que ser no momento que a pessoa pediu auxílio, esse é o momento de você procurar falar com ela.
Lógico que o apoio profissional é importantíssimo. Mas a gente sabe, retomando, que a pessoa, ela dá indícios, ela dá sinais. E isso qualquer um de nós pode fazer. O não julgar aquelas... Mas você tem tudo. Você tem um emprego bom, você tem família, você tem isso, você tem aquilo. Por que que você está assim? Não, só escutar a pessoa. Escutar, acolher e não julgar. Porque é o primeiro passo.
Porque o escutar é a melhor forma de acolher alguém, né, Paulo?
E a gente não precisa resolver o problema das pessoas. Uhum. A gente já está auxiliando se a gente está escutando. Compreende. Quando a gente diz, quando a gente passa na rua, quando a gente enxerga a vizinha na janela, ou o vizinho, oi, tudo bem? Esse oi, tudo bem é muito importante. E se vim do outro lado, não estou bem.
E aí já é a oportunidade para você oferecer os ouvidos.
Isso. Deixa a pessoa escutar. Hoje, no município, todos os profissionais, tanto da atenção básica quanto do CAPS, uhum, têm conhecimento do protocolo do Ministério da Saúde, tá, para pessoas com risco de suicídio. Então, qualquer profissional pode fazer esse acolhimento. A partir desse acolhimento, a gente se sente inseguro. Enquanto profissionais, a gente se sente inseguro, muitas vezes. Mas a gente tem um suporte dos outros colegas. Quando a atenção básica identifica alguma demanda que eles sintam que necessitam do nosso apoio, eles nos comunicam. Esse acolher que a gente fala, fazer um acolhimento, pode ser realizado lá na atenção básica e eles mesmos já direcionaram ou podem destinar para nós. A partir desse acolhimento, a gente vai identificar, porque existem critérios que a gente adota no momento desse acolhimento e a gente consegue identificar, ter sinais do risco que essa pessoa... Isso a gente procura a família, a gente passa orientações de cuidados que tem que ter, a gente inclui esse paciente para uma avaliação especializada e a partir disso que a gente vai definir o plano terapêutico dessa pessoa. Muitas vezes, a psicoterapia é a mais indicada. Hoje nós temos um profissional de psicologia na atenção básica, que atende os postos de saúde. Nós temos uma profissional contratada que faz atendimentos também.
Ou seja, foi ampliado, né?
Foi ampliado o serviço. Nós temos o Elias, que nos dá esse suporte no CAPS também. É importante ressaltar que o suporte do CAPS é para ser um suporte mais grupal, tá? Trabalhar mais a psicoeducação. entender os seus sentimentos, entender por que eu fiquei frustrado, por que eu fiquei irritado. E isso pode ser feito de modo grupal, pode ser feito em grupos de psicoeducação.
Aliás, as pessoas precisam acreditar mais, né, nesse atendimento grupal. Né?
Isso.
É verdade. Isso. Se abrir com as pessoas, uhum, que estão ali falando a mesma linguagem.
Mais especificamente, retomando o que você trouxe sobre a questão dos idosos, o índice de suicídio na terceira idade vem aumentando cada vez
bastante.
Mais.
Uhum.
Por quê? Perda de entes queridos, se sentir um fardo para a família, abuso patrimonial. Muitas vezes a aposentadoria, o benefício daquele idoso é o que
sustenta às vezes,
a família
toda.
Achar que só está dando trabalho, doenças que chegam com a idade. Então, por isso a importância dos grupos de idosos, dos grupos dentro das unidades de saúde, grupos de ginástica, o conviver.
Que é o que está na política pública, né?
Isso.
É.
E que a pandemia restringiu bastante.
Exato,
isso também, né,
Elias? A gente está tentando fazer isso de maneira controlada, tomando os cuidados. Mais pequenos grupos, né?
Sim.
Mas essa é a ideia mesmo, colocar em prática o que tem na política pública, que é trabalhar com maior número de grupo de pessoas, fazer a prevenção, que a gente tocou nesse assunto antes de começar aqui a entrevista. Então, nas escolas, né? Procurar trabalhos que agora, no momento, estavam bloqueados, né? Por causa disso tudo. Mas trabalhar a prevenção, olha o que a Paula falou, é 90% dos casos que poderiam ser prevenidos, né? Que poderia não ter a pessoa perdido a vida.
Eu acho muito importante trazer para que a população entenda que há 2 anos atrás a gente fez uma atividade com uma profissional que iria falar para adolescentes sobre suicídio. E foi convidada a diversas escolas e teve uma pessoa ligada ao ensino que me questionou, tá, mas tu vai falar sobre isso? Mas daí que eles vão fazer? Não! O suicídio a gente tem que falar. As pessoas que estão doentes, elas vão se sentir mais seguras e às vezes vai ser uma brecha para elas pedirem ajuda. Né? Então, a maior forma que a gente pode ajudar é falando sobre isso. É não criticando. É não dizendo, ah, foi por causa de namoradinho. Ah, é para chamar atenção. Ah, não tem mais do que reclamar. Não é porque a gente não está vendo, como disse o colega Elias, não tem um gesso no braço, não tem uma fratura, que aquela pessoa não está sofrendo. Ela está sofrendo muito.
E muitas vezes as pessoas dizem, ah, isso aí é frescura.
Não,
é o que
não
mais
é.
Sofre. Não é.
Não é.
Não é.
Não
Elias,
é. Riqueza, né?
É verdade. Em Elias, existe uma idade mais comum para se constatar e diagnosticar uma depressão ou hoje ela está desde o infantil ao idoso?
É bem como você falou, todas as faixas etárias, inclusive antigamente... era menos frequente em crianças e adolescentes, mas agora é muito... E interessante que muda, né, os sintomas na criança, às vezes não é que ela se isole ou que... E no adolescente, que se isole, ou seja, e deixe de fazer algumas coisas que antes gostava de fazer, os sintomas que a gente identifica mais é a irritabilidade da criança, mudança de comportamento, a criança se comportava de uma forma e está totalmente, né? Agora a gente viu muito porque o isolamento social das crianças nessa pandemia foi muito grande.
Muito, e ainda está sendo
delas,
quase.
Né? O fato delas não irem ao colégio e tal, isso deprimiu muitas crianças e isso vem através de mau comportamento em casa, com os pais, ou seja, não tem essa socialização e nós somos seres... Né, que não podemos viver sem a presença das outras pessoas. Né? Há muitos até filmes que falam isso, que o cara ficou isolado numa ilha, ou seja, e inventou um personagem para que ele pudesse se relacionar.
Sim,
né?
Que então, tem essa necessidade de relação.
Então, assim, e não só de adultos em volta dela, mas de crianças, né, que ela possa partilhar. Então tudo isso faz parte. Tudo, esse é um fator, eu estava falando do fator de risco, tem os fatores de proteção também, que daí é a vida em família, em sociedade, né? Pessoas que estão em volta e podem dar esse suporte para...
Quando se faz uma análise de uma pessoa que está adoecida, se tu for olhar o contexto, sabe quando a gente vê numa rede social, ah, mas na minha época não era assim, na
Sim.
minha época...
Fazia isso, fazia
como
aquilo.
Como é que é agora? Agora nós estamos tendo o reflexo daquela época.
Sim, é outra época.
E, e os adultos de hoje estão refletindo como foi naquela época. Então, se nós for analisar, se nós pegar uma criança, um adolescente que está com um quadro de adoecimento, se for analisar esse contexto, vários fatores envolvem. Muito. Violência física, violência sexual, violência psicológica, moral, alienação parental, falta de atenção, falta de contato social. Então, os reflexos sempre... Ah, mas antigamente não tinha. Tinha. Nós não tínhamos dados, nós não tínhamos essa visibilidade. E está aumentando cada vez mais. Então, todos... E daí tu pensa, não, mas quem está doente é o idoso da nossa família. Não, mas e como é que está todo esse contexto familiar?
É verdade. Porque a família adoece junto, né, Paulo?
Isso, isso. E esse indivíduo dessa família que está externando esse adoecente, esse adoecimento que está mostrando, ele só está refletindo, muitas vezes, o que é o contexto de toda a família.
É verdade.
Ele talvez seja o elo seja o membro que está
demonstrando
isso.
Sintoma.
Isso. Mas tu vai analisando, tu vai fazendo. Por isso esse apoio psico. Por isso que a gente vê a família como um todo. Isso, tanto o CAPS quanto o profissional de psicologia, ele vai trazer isso. Então, agressão física, alienação, divórcios, tudo isso são fatores que pode ser na infância, podem apresentar na adolescência, na vida adulta.
O CAPS, ele é uma política pública que atende a essa população. Os casos que chegam até o CAPS vêm, muitas vezes, pelos familiares, pelos amigos, ao conhecimento de vocês, ou é a própria pessoa com pensamento suicida que busca apoio?
Falando especificamente dessa demanda, normalmente é a família, tá? Ou a unidade de saúde. Tá? Os casos, vêm familiares dizendo, olha, fulano só dorme, não sai mais do quarto, está muito irritado. E daí a gente faz essa escuta inicial com esse familiar, amigo, e depois a gente busca a pessoa. Primeiro a gente faz um movimento de que tentem trazer a pessoa até o serviço. Caso a gente não consiga, a gente organiza e faz visita domiciliar. Teve situações de a gente fazer consultas, levar o doutor na própria residência. Então, cada caso é um caso. A unidade de saúde nos traz bastante. E uma coisa que a gente percebe, por exemplo, assim, ó, as equipes da atenção básica, justamente para elas já terem esse acesso, elas dizem, Paula, estou com uma questão aqui de uma idosa, ou de um idoso, ou de um adulto, que está vindo muito no posto. Está vindo consultar, está queixoso, está vindo toda semana, cada 2, 3 dias. Aí tu entende que já tem algo.
Que já está estranho.
Isso.
Nesse período, Elias, tem aumentado a procura, os atendimentos, ou tem se mantido? Como é que se apresenta essa questão de demanda de trabalho desde que começou a pandemia até agora? Aumentou muito, Elias?
Aumentou, sim, a procura, até porque algumas coisas as pessoas resolviam, né? Alguns dilemas ou problemas que elas tinham, elas resolviam ou se desestressavam, né? Saindo para dançar, por exemplo, saindo para passear, conversando com os amigos, tudo isso foi retirado, né? E de uma maneira muito brusca, de uma hora para outra. Né? Então, intensificou, sim, a gente viu que a procura é maior, mas também existe, assim, por outro lado, né? Quando a gente oferta o atendimento a muitas pessoas, elas desistem. Muitas não vêm, e por conta, por exemplo, se uma pessoa tem ansiedade, transtorno do pânico, por exemplo, ela não gosta de sair de casa, né? Então, assim, ela isso também evita, né? Evita que ela vá em busca desse recurso. Por isso que tem algumas estratégias, a gente trabalhou muito através de telefone, a gente tenta manter grupos com informações de psicoeducação, através da distância, mas isso não é como a gente atender a pessoa olho a olho e tal. Tem aquela questão do acolhimento e tudo que não tem como se reproduzir isso. Mas a gente viu, sim, que até mesmo os transtornos, se eles eram leves, eles passaram a ser moderado, graves, né? Ou ganharam intensidade, né?
Sim.
Aumentou. A gente sabe que a gente não questiona a questão do isolamento, porque ele é essencial.
Sim. Essencial, claro.
Mas todo o uso abusivo de drogas, de álcool e tudo muito. Isso causa quadros de adoecimento. Relacionamentos que antes já não estavam bem, mas
se desgastaram muito mais.
Então o aumento de separações. Tudo isso aumentou. Eu acho que A gente poderia ficar um dia trazendo demandas.
Verdade.
Mas eu acho que a população não sabe as armas que tem, os serviços que tem, muitas vezes. Nós temos, por exemplo, o CVV. É um serviço totalmente gratuito. É muito importante que todo mundo anote na porta da sua geladeira, no seu celular, um dia para falar para um amigo ou uma hora que precise conversar. É ligação gratuita, tem chat também, é o 188. Nesse canal você tem um apoio 24 horas por dia. Está com ansiedade às 3 horas da manhã, está choroso, está com ideação, tá... liga, é gratuito, lá você vai ter um suporte na hora. Um suporte emocional, Paula, apoio.
Às vezes, por exemplo, a família não sabe como ajudar, né? Uhum. Não tem o que dizer, um amigo gostaria de ajudar. Então, passa o telefone, né? Diz, ó, liga e tal, é muito bom. Isso pode também
abrir uma
Tire via, dúvidas.
Né? E a Paula falou num assunto que é muito importante. Às vezes, é um membro da família que apresenta um comportamento diferente que leva a pessoa a desconfiar. Aí a família tem que pensar que não é só encaminhar aquele membro para o atendimento, que a família precisa acompanhar. Às vezes o problema não é ele, é o problema do contexto, que todo mundo precisa, entre aspas, se tratar junto, para melhorar a saúde mental junto com aquela pessoa.
A questão medicamentosa, muitas vezes num quadro, dependendo se ele já, depois de uma avaliação, sim, ela é necessária. Mas eu sempre digo, ela é parte do tratamento. Vai ter que ter outras ações. Ela vai fazer a parte química, a parte orgânica, mas você precisa trabalhar esses sentimentos, o que levou a isso. Às vezes, muitas vezes, mudaram o contexto. Então, tanto para as pessoas que necessitam, quanto para as famílias, é muito importante que sigam as orientações de cuidado em casa, porque a gente sempre passa as orientações de proteção e maneiras de mudar rotinas e organizações que vão ser necessárias. Uhum. Né? Então, é um tratamento que não envolve somente aquela pessoa.
É, o pessoal está perguntando bastante aqui qual é o número do telefone que a gente pode ligar para conversar, para pedir
188.
Ajuda. 188. Então, esse é um número qualquer pessoal, horário do dia, né, Paulo?
Passem nos grupos de vocês, nas redes sociais. Pesquisem na internet, quem tem acesso, o 188 é o CVV, Centro de Valorização da Vida. É gratuito, é 24 horas e é um apoio muito importante, porque muitas vezes tu foi até o serviço e ficou agendado, não foi possível atender na hora, ou você está aguardando uma outra, um grupo que... Enfim, é um serviço 24 horas, está disponível para a pessoa.
É verdade.
Só ligar.
Vocês disseram que a gente ficaria aqui um dia todo, e ficaríamos mesmo, porque parece que a gente começou a conversar agora, e já faz 27 minutos, então já estamos encerrando o nosso bate-papo. Sim. Eu quero agradecer, não faltarão oportunidades, inclusive o CAPS, a partir desse mês, está tendo um espaço, todos os sábados, junto com o programa Somos Todos Lagoa da Prefeitura, para abordar principalmente assuntos relacionados a esse assunto que se faz vital nos dias de hoje. Eu costumo dizer muito essa palavra vital, mas tem alguns assuntos que mantêm as pessoas vivas. Então, por isso que é muito importante de ser abordados. Paulo Elias, obrigado pela presença de vocês mais uma vez, e que esse é um assunto muito delicado de se falar. É você cutucar da ferida de alguém que está sangrando e parece que vai sangrar mais ainda. Mas a gente precisa falar sobre isso e precisa alertar as pessoas, porque como aconteceram 3 casos consumados essa semana, algumas tentativas registradas, a gente sabe que isso vai acontecer outras vezes novamente. E se a gente puder evitar um fato, um caso, já se faz muito positivo essa conversa. Obrigado pela presença de vocês e um bom trabalho no CAPS.
Obrigada, Rudi. Eu que agradeço e peço que a população fique antenada, que logo nos próximos dias realmente a gente vai estar iniciando esse espaço que realmente é de psicoeducação. É trazer informação de qualidade para a população, para que a gente consiga cada vez mais ter qualidade de vida e saúde mental.
É verdade. Elias, muito obrigado e um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Rudi, e obrigado pelo espaço, né? A gente, sempre que for chamado, a gente vai vir, né? Sabe que o espaço, às vezes, é pequeno, mas ele é importantíssimo. E essa iniciativa do CAPS de ter esse momento toda semana, eu acho que é crucial, porque é através da informação que as pessoas vão poder enfrentar melhor os seus problemas. Muito obrigado.
Com certeza. Está aí ouvindo essa participação da Paula Castilhos. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Psicossocial de Lagoa Vermelha, o CAPS, e o Elias Vidal Ferreira, que é psicólogo e que atende junto ao CAPS aqui de Lagoa Vermelha. 11h37.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.